Olá, bom dia Ricardo e bom dia caros amigos ouvintes do Rádio Soberania. Indo de dentro para fora, temos cá as nossas realidades internas. Hoje um Conselho de Ministros descentralizado, está em Faro. Parece que vão, se calhar também aqui à nossa região, vão correr o país. Será uma possibilidade de aproximar mais os governantes de algumas realidades locais e também dos cidadãos em si mesmo. Obviamente que esta iniciativa aparece um pouco contextualizada com uma altura em que o governo anda com índices de popularidade pelas ruas da amargura, como se costuma dizer, e esta é uma forma de inverter a situação, criar um pouco mais de empatia entre os governantes e o cidadão comum, mas mais do que isso, eu espero, e são mesmo os meus votos, porque isto não devia ser só em tempos de baixa popularidade, devia ser relativamente frequente, rotineiro, a aproximação dos governantes às regiões, aos governados, deveria dar origem a maior sensibilidade e, de facto, a uma progressão muito grande da coesão territorial, que é um chavão de que tanto se fala e que nós, na prática, achamos que é uma coisa que vai a passinhos curtos, assim, quase a marcha de caracol. E que bem precisa para esbater diferenças, para dar igualdade de oportunidades entre regiões mais favorecidas e menos desfavorecidas, regiões com maior rendimentos per capita em relação a regiões com menores rendimentos per capita. Basicamente estamos a falar do litoral e do interior, e também às vezes do norte e sul. Hoje que é o Dia Europeu da Igualdade Salarial, muito focado nas questões de género. Normalmente quando abordamos este tema pensamos igualdade salarial entre homens e mulheres, obviamente que sim, é uma necessidade, porque a evolução da civilização faz-se com rupturas, às vezes rupturas que, olhadas descontextualizadas ou olhadas assim demasiado perto, parecem-nos desfocadas. O caso, por exemplo, das cotas nas listas e nos conselhos de administração entre homem e mulher. Mas a verdade é que, vindo de uma sociedade que durante séculos foi profundamente machista, instalou desigualdades inaceitáveis. Só com medidas de ruptura como deste tipo é que se consegue inverter a situação. Pronto, hoje temos então o Dia Europeu da Igualdade Salarial e eu acabei também de o relacionar com o governo feito caixeiro vigente a andar pelas diversas regiões do país e hoje está em Faro. Obviamente que vai se sujeitar também às reivindicações, às manifestações espontâneas ou preparadas de rua. Provavelmente a esta hora em Faro deverão estar lá umas centenas de professores, trabalhadores das finanças, etc., até talvez ferroviários, a manifestarem-se e a gritarem as suas palavras de ordem e as suas reivindicações para que o governo possa ganhar sensibilidade para a resolução dos seus problemas. De facto, neste momento o país está um pouco varrido por um movimento grevista com muitas frentes, alguns deles com um grande impacto no cotidiano dos cidadãos, as suas necessidades, de causar perturbações, é o caso dos professores, é o caso dos ferroviários. Pronto, vamos que haja sensibilidade para atender o que é atendível e justificar aquilo que não possa ser atendível. Nós sabemos que é sempre assim, que existem estas duas componentes. Já falámos nisso aqui nas semanas anteriores, em particular em relação aos professores, mas há outras situações que são obviamente gritantes que se resolvam, tal como, por exemplo, o caso da mobilidade ou do afastamento dos professores para cumprir a sua função, terem que quase pôr em causa a sua coesão familiar. A nível nacional estamos também com problemas, e eles começam a ser frequentes e ciclos, quase a fazer parte da agenda diária, problemas no SNS, às vezes com disputas ideológicas pelo meio, com a direita a chamar ou dizer que a sigla SNS significa Sistema Nacional de Saúde, e com isso dizem deve ter uma componente privada e uma componente pública. Portanto, é um pouco a função classista dos partidos mais conservadores, mais de direita, envolverem a iniciativa privada nos negócios, ainda que eles sejam de cariz público. Depois temos os pais do Serviço Nacional de Saúde a dizerem que é Serviço Nacional de Saúde e não Sistema Nacional de Saúde, que é uma obrigação pública, e que há correções a fazer, há melhorias a introduzir, há orçamentos a reforçar, há gestão a melhorar, mas claro, é capaz de haver tudo isto um pouco, porque não é possível existir modernidade num país se não existir uma saúde coletiva, uma saúde pública robusta e que transmita confiança, força à sua população. O nosso Serviço Nacional de Saúde costuma ser indicado como exemplar no comparativo mundial, como um sistema a ser replicado noutros países, mas eu temo que muitas vezes isto seja nas intenções e no papel. De facto, Portugal tem um Sistema Nacional de Saúde desenhado de forma robusta, assim, um pequeno luxo nacional, mas quando chega a hora da concretização, os recursos nem sempre correspondem àquilo que está desenhado e aparecem estas rupturas a que assistimos. Ora bem, olhando para o que se passa lá fora, e nós somos capazes de estar mesmo no limiar de uma nova fase na guerra que a Rússia levou para a Ucrânia. Neste momento continuamos a caminhar em estradas de guerra ou em caminhos de guerra, mas existem, são cada vez mais evidentes, os sonhos de paz. O papel, a China parece que, sendo um gigante, não só económico, não só político, não só diplomático, mas também um gigante influenciador, pelas grandes dependências mundiais que tem de outras regiões em relação à China, faz exercer essas dependências e assumiu o papel de neste momento, parece que lidera o processo de tentar encontrar, além de sonhos de paz, caminhos para a paz, que se possam cruzar com os caminhos da guerra. Isto nós não sabemos o que vai nos bastidores dos corredores e dos gabinetes da alta diplomacia. Quando as notícias surgem, há normalmente 2, 3, 4, às vezes mais meses de trabalho entre representantes dos grandes blocos, entre diplomatas, entre ministros de negócios estrangeiros, por vezes entre presidentes, e nem sempre conseguimos interpretar o que se está a passar, porque quando as notícias saem, elas são destinadas a render efeitos na opinião pública e, por vezes, esses efeitos não são coincidentes com a realidade ou com o ponto de situação efetivo das coisas. A verdade é que há, de facto, alguns sinais de que há uma... É preciso ter em conta uma centralidade em Pequim neste processo. Não só... perdão. Não só a proposta ou os princípios do acordo para a paz que a China, com que a China avançou, mas também, por exemplo, o facto de ontem, o presidente da Bielorrússia ter-se deslocado naquilo que aparentemente seria um descolar. Quando a Rússia não declarou que a proposta de paz da China é inaceitável e o seu principal, o seu, no fundo, não é só o principal, o homem que vai de braço dado na agressão à Ucrânia com a Rússia, o presidente da Bielorrússia, se desloca a Pequim, forma uma série de acordos de cooperação, aproxima políticas, aproxima visões, pontos de vista. O que é que se está a passar aqui? Isto é, de facto, um grande ponto de interrogação e nós estamos no limiar de qualquer coisa diferente. Será a Bielorrússia começar a pôr as barbas de molho e encontrar parceiros para, ou começar a desencadear relações internacionais que dificultem uma anexação por parte da Rússia? É um assunto que está também em cima da mesa, que tem sido frequentemente analisado e debatido. A verdade é que com o final do inverno, com a primavera, criam-se condições para que a guerra seja mais intensa e efetiva. Sabemos que a Rússia está com dificuldades de arsenais, foi esvaziando armazéns e silos, foi gastando o seu potencial, gastando e desgastando, nomeadamente o potencial humano. Deverá estar com necessidades de começar a pensar numa nova fase de mobilização de recursos humanos, de carne para canhão. E, por outro lado, a Ucrânia, que também tem tido baixas significativas nas últimas semanas, mas o déficit da Ucrânia é armamento, em particular armamento pesado, de longo alcance, para não expor tanto os seus soldados, a sua carne para canhão, à proximidade das frentes de combate. E sabemos que esses meios pesados e de longo alcance estão a caminho da Ucrânia. Alguns já lá estão, mas não ainda em quantidade suficiente, que se aproximarão. Enfim, acho que as próximas 2 a 3 semanas nos vão dar oportunidade de observar acontecimentos novos e ter algumas respostas mais precisas para estes pontos de interrogação todos. De que as coisas, que as pombas da paz comecem a voar em vez de voarem drones, mísseis e obuses. São os meus votos. E desejo a todos vós uma boa quinta-feira e que se agasalhem muito, sobretudo no início do dia e no final.